Está no ar o CBN Paraná deste 3 de abril de 2025. Eu, Joyce Carvalho, da CBN Curitiba, junto com os meus colegas da CBN em todo o Paraná, levamos os principais destaques do Estado nesta quinta-feira. E nós começamos com as informações de Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. O coronel Hudson Teixeira, que é o secretário de Estado da Segurança Pública, está hoje em Cascavel e vai debater medidas de segurança em resposta ao aumento de crimes de rua. E um recentemente por aí que você contou para a gente aqui no CBN Paraná gerou muita repercussão, não foi, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Na manhã desta quinta-feira, na Prefeitura de Cascavel, está sendo realizado um evento para anunciar novas medidas de segurança pública. Essas ações são uma resposta ao aumento de casos envolvendo moradores de rua que tem preocupado a população local. O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, está cumprindo essa agenda aqui em Cascavel, ao lado do prefeito municipal Renato Silva, o vice-prefeito Henrique Mecabô e também do secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Lee. Juntos estão debatendo soluções para a problemática que envolve a população em situação de rua. Em resposta à crescente preocupação com a segurança, a Polícia Militar deflagrou ontem uma operação para combater o tráfico de drogas na região central e norte aqui da cidade de Cascavel. Acredita-se que parte dos moradores de rua esteja envolvida em atividades criminosas para financiar o consumo de drogas e de álcool. Também não podemos nos esquecer do contexto que envolve a questão dos moradores de rua, devido ao homem de 35 anos que foi assassinado com golpes por um homem em situação de rua, isso na terça-feira passada, dia 25. Então, a situação tem trazido uma certa insegurança para a população cascavelense, que, por sinal, está cobrando medidas bastante duras por parte do poder público. Além disso, também, a Prefeitura de Cascavel lançou uma campanha contra a doação de esmolas, que tem gerado comportamentos mais agressivos por parte de alguns pedintes no centro da cidade. A iniciativa visa incentivar a população a contribuir com instituições de caridade, em vez de dar esmolas diretamente nas ruas. Segundo o levantamento feito pelos órgãos de segurança, esses pedintes, devido a essa orientação de não dar esmolas a eles, já estão ameaçando as pessoas que estão, claro, seguindo a orientação e evitando dar as esmolas. Mas, em todo caso, as autoridades locais estão bastante empenhadas em encontrar soluções eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos. E nesta manhã de quinta-feira, em especial, com a presença do Coronel Hudson Teixeira, secretário de Estado da Segurança Pública, debatendo junto com o município que ações podem ser tomadas para evitar e coibir essa sensação de insegurança. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo, por essas informações. Então, lembrando que um pedestre recentemente foi atingido, né? Foi ferido por um morador de rua na cabeça. Ele morreu, esse pedestre. Isso causou tanta repercussão por aí também, entre outros casos, que motiva então a saída do secretário de Segurança aí a Cascavel. Nós agora partimos para o Norte Paranaense, mais um projeto polêmico em Londrina. Um vereador quer permitir trânsito de motos e bicicletas no calçadão, que é uma via importante, calçadão, ou seja, só para pedestres, é uma parte de Londrina que é muito frequentada, ponto turístico, inclusive, faz parte do centro de Londrina. Só que é só destinada para pedestres neste momento. E agora, segundo o autor da matéria, uma medida dessa seria para facilitar o trabalho de entregadores, e apenas nesse sentido. É mais um projeto polêmico por aí, você nos conta mais, Cláudia Lima, bom dia.
Joyce, bom dia. Exatamente. Um local especificamente para as pessoas andarem a pé, né? O que preocupa, só que os entregadores também estão preocupados com o trabalho deles, eles não conseguem fazer as entregas. Então, esse vereador quer permitir que motocicletas e bicicletas trafeguem também pelo calçadão de Londrina. A proposta tramita na Câmara. Segundo o texto da matéria, o objetivo é permitir essa circulação apenas a condutores que comprovarem estar realizando entregas nos estabelecimentos e residências da região. O autor do projeto lembra que a ideia é também facilitar a vida dos moradores dos prédios do calçadão. O texto prevê a criação de uma faixa exclusiva para a circulação desses veículos no calçadão. Além disso, a velocidade máxima seria de 10 km por hora. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização deve se manifestar durante a tramitação da matéria, que foi protocolada na última segunda-feira e vai ser encaminhada ainda às comissões da Câmara, porque também tem a questão da fiscalização, né, Joyce? Não é de uma forma tão desenfreada aí que uma moto ou uma bicicleta vai poder transitar pelo calçadão de Londrina, tem a questão da segurança dos pedestres. A gente vai acompanhar esse projeto. Joyce.
E nós depois queremos saber mais detalhes por aí. Você, Cláudia Lima, da CBN Londrina, vai nos atualizar também aqui no CBN Paraná. Agora, nosso assunto é política. A pesquisa Genial Quest coloca o governador do Paraná, Ratinho Júnior, entre os possíveis candidatos à presidência em 2026. É o assunto de hoje de Cristina Cecilc, da CBN Curitiba. Cristina separou todos esses dados para vocês também. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Pesquisa eleitoral divulgada nesta quinta é da consultoria Quest, encomendada pela Genial Investimentos, e apresenta o governador entre os candidatos em 2026. Em um levantamento que questionou os entrevistados sobre quem deveria ser o candidato da direita na ausência de Jair Bolsonaro nas urnas, Ratinho Júnior foi citado por 9% dos pesquisados. O índice coloca o paranaense em empate técnico com o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, mas atrás do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e atrás também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, que somaram 15% e 14%, respectivamente. Outros citados como potenciais candidatos da direita foram menos lembrados do que o paranaense. É o caso de Eduardo Bolsonaro, que surge com 4%, ao lado de outros dois governadores, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. O gaúcho Eduardo Leite foi citado por 3% dos ouvidos. A Quest traçou ainda 8 cenários de segundo turno entre cada um desses nomes apontados e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa provável tentativa de reeleição. Numa disputa com o atual mandatário, Ratinho Júnior aparece com 35% de intenções de voto contra 42% de Lula. Há também uma citação com relação à possível rejeição e a como, a quanto, né, os eleitores conhecem os candidatos citados. Esse levantamento aponta que Ratinho Júnior ainda é desconhecido de 51% dos eleitores. Além disso, o nome dele enfrenta alguma rejeição, com 29% dos ouvidos dizendo conhecê-lo, mas que não votariam nele. Os que afirmam conhecer Ratinho Júnior e estar dispostos a votar no político foram 20%. Essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. Margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos, Joyce.
Muito obrigada, então, Cristina Cecil, que com os dados, então, desta pesquisa que vem gerando bastante repercussão, inclusive nacional, e é destaque aqui no CBN Paraná. Agora, nosso assunto é saúde e a Letícia Tristão, da CBN Maringá, vai nos contar mais sobre a investigação de uma morte de um bebê com suspeita de dengue, a doença sendo ainda, tem um cenário bastante crítico aqui no estado e por aí agora essa investigação. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes da CBN no Paraná. Pois é, a 15ª Regional de Saúde está investigando essa morte de um bebê de 2 meses com suspeita de dengue. A criança morreu ontem no Hospital da Criança, aqui em Maringá. A família, que é de Nova Esperança na região, trouxe a criança para atendimento particular em Maringá e o serviço privado transferiu o bebê para o Hospital da Criança. O bebê, um menino, não chegou a passar pelo Serviço de Saúde Municipal em Nova Esperança. A Regional de Saúde informou que os exames foram enviados ao Laboratório de Ensino, Pesquisas e Análises Clínicas da UEM, o LEPAC, e o resultado deve sair em 20 ou 30 dias. O LEPAC faz exames em 29 municípios aqui da região. Muitos estão em epidemia e surto de dengue e, por causa da demanda, esse prazo é um pouco mais demorado. Mas a CESA, então, está acompanhando, né, aguardando o resultado desse exame para confirmação se essa morte dessa criança foi mesmo por dengue, a essa suspeita em investigação pela CESA. Joyce.
Muito obrigada, Letícia, por esses detalhes. E hoje nós vamos fechar esse giro pelo estado com as informações do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, e que, para contar, né, Emanuel, mais uma vez, um caso curioso por aí, um agricultor estava usando um drone, usou um drone para flagrar e filmar um furto de 300 quilos de milho em uma lavoura. Foi assim que o criminoso foi flagrado. Emanuel, bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. É a tecnologia contribuindo para flagrar e mostrar que, de fato, estava acontecendo furto. E não era pouca coisa. Não passou ali na estrada e pegou uma espiga de milho para cozinhar em casa. 300 quilos de milho. Um agricultor usou um drone para flagrar e filmar esse furto em uma lavoura de ortigueiro que fica aqui na região dos Campos Gerais. O trabalhador chamou a polícia militar, que encontrou no local dois adolescentes com mais de 300 quilos de milho. Um homem, pai deles, fugiu no carro que seria usado para transportar as espigas furtadas e se apresentou à polícia posteriormente. Deixou os adolescentes lá, a esmo, sendo flagrados ali pelo drone, né? Ele foi preso em flagrante depois e teve a prisão convertida para prisão preventiva por ser reincidente no crime, segundo a Polícia Civil. Tentou fugir ali e abandonar os filhos, mas acabou sendo preso depois na sequência. O caso foi na localidade de Chave de Ouro, uma região rural ali, né, de Ortigueira. As imagens mostram o trio colhendo as espigas tranquilamente e as colocando em sacos. Logo depois, o homem sai da lavoura e vai caminhando buscar um veículo estacionado na rua ao lado. Quando eles iam começar a carregar o veículo com a carga furtada, outro carro estaciona ao lado e o homem foge dirigindo o veículo, deixando os dois adolescentes para trás. De acordo com informações apuradas no local, o agricultor já havia percebido que a plantação era alvo de furtos e começou a monitorá-la diariamente. Os adolescentes chegaram a ser apreendidos e foram liberados na sequência. Eles vão responder por crime análogo ao furto. Os nomes dos suspeitos não foram revelados pela polícia, mas não era um fato isolado. O dono da propriedade estava percebendo já, Joyce, que havia ali um esquema para furtar. Não foi confirmado isso pela polícia, mas há a suspeita, que vai ser investigado no inquérito, de que eles buscavam esses milhos para comercializar também, não apenas também para consumo próprio, que também já seria errado, né, por ser um furto nesse sentido, mas tinha também esse viés econômico, Joyce.
Exatamente, seria errado de um jeito ou de outro, né? Mas 300 quilos de milho, e o interessante foi ter usado esse drone aí para fazer o flagrante. Obrigada, Emanuel. Obrigada também a Cláudia, a Letícia, o Marcelo, a Cristina, e também obrigada a você que acompanhou o CBN Paraná desta quinta-feira. Voltamos amanhã fazendo mais uma conexão entre as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.